Bom dia, ouvintes da Rosário. Nossa conversa de hoje é traçar um panorama da situação terrível que nós estamos vivendo no Brasil inteiro e particularmente na região que houve a Rosário. Em toda a zona de abrangência da Rosário é tudo meio parecido. Eu falar do panorama de Serafina, porque se eu falo de Serafina eu não saio muito longe de outros lugares, embora alguns assim tenham dados até piores. Então assim, qual é que é a situação agora? Ponto de vista médico de nós que estamos vendo a coisa pelo lado de dentro, é calamidade. A gravação desse programa é quarta-feira, dia 3, né? Indo ao ar quinta-feira, dia 4. Quarta-feira, dia 3, os dados do hospital são de 15 pacientes internados, mais 2, provavelmente para internar, nas próximas horas. Vários hospitalizados fora daqui em UTI. Vagas de UTI fechadas. Uma paciente que tinha que ser transferida para UTI foi tentado e a UTI não aceitamos porque ela tem que passar para o nível vermelho e quando chega no vermelho ainda espera não sei o quê. E ela foi reclassificada para nível amarelo, por quê? Porque aumentaram as exigências, não que ela tenha melhorado, ela piorou, mas aumentaram as exigências, por quê? Porque eles estão com uma dificuldade imensa de conseguir vaga. Então tem que ser o pior do pior. Pois conseguiram, aceitaram de novo que ela voltasse para o chamado vermelho, dentro da escala de prioridade, né? E porque estava quase morrendo. E ela veio a falecer antes que aparecesse a vaga de UTI. Tudo bem que foi feito tudo e mais um pouco no hospital, foi feito o máximo que existe, foi feito. Mas esse é o máximo antes da UTI. Existe o máximo da UTI também, né? Ela ficou no respirador, entubada. Bom, vários colegas participaram da luta ali. Então, essa é uma situação que nós estamos vivendo. Terrível, gente. Eu sou médico há 46 anos. Completei já em novembro do ano passado. E estou em Serafina desde 31 de janeiro. Completou 44 anos que eu estou aqui em Serafina. Fiquei 2 anos no Hospital Conceição, em Porto Alegre, me especializando, né, como médico residente. Então, me formei em 74, 75, 76, fiquei no Hospital Conceição fazendo a tal da especialização. O que aconteceu naquele tempo? Uma epidemia de meningite. Foi a única coisa parecida que eu me lembro com isso aqui. Crianças, principalmente crianças, mas jovens também, ela atingia bastante a faixa de crianças e jovens. Era um caos a sua Conceição naquela época, por causa da epidemia de meningite. Foi terrível? Foi. Só que atingia um universo muito menor do que esse de agora, muito menor, tá? Ainda assim foi terrível. Agora nós estamos com um número muito grande de pacientes, em vários graus, desde os que estão aí para morrer, digamos assim, não é o caso de Serafina agora, mas no conjunto da região, até os que estão muito mal, até os que vão ficar bastante tempo no hospital, até os que estão numa situação razoável, até os que estão sofrendo, mas dá para segurar em casa, até os que estão mais ou menos, quer dizer, às vezes o mais ou menos ele fica pior, né? Até os que passaram e têm sequelas, alguns têm sequelas, vários, muitos têm sequelas de vários tipos, tá? Uma outra coisa que nós aprendemos com essa epidemia é que ela deixa sequelas de vários tipos, tá? Pessoas idosas, principalmente, que depois ficaram desorientadas, ficaram caducas. Você sabe o que é isso? Ou meio caducas, como dizem, quer dizer, agora já esquece o nome do filho. Ah, tá, depois daqui a pouco lembra. Tá, mas não acontecia antes nunca. Se bota a panela no fogão, com certeza não vai lembrar de ir lá desligar. Pessoas que ficaram assim. É bastante, né? Pessoas que estavam bem com a memória ótima e de repente começam agora a esquecer coisas básicas da vida. Uma senhora esses dias estava, então a filha, ela deu uma saidinha, ela estava no centro da cidade de Serafina, veio fazer não sei o quê. Então, daí a pouco, ela não encontrou mais a mãe. A mãe disse que andou algumas casas de distância e disse assim, eu não sei mais onde eu tô perdida. Lugares que ela passava a vida inteira. Então, agora ela se perde dentro de uma rua de Serafina, que é uma cidade pequena, né? Bem nas áreas em que ela frequentava sempre. Coisa assim, e faz tempo já que ela passou. Ou seja, vai ficar permanente? Nós não sabemos. Então, tem coisas terríveis acontecendo. Eu falo coisas assim até... Eu, assim, não estou pensando em assustar, então talvez eu contorne um pouco a situação. Mas se eu falasse profundamente do que é, seria muita coisa assustadora, sabe? Muita coisa assustadora. Outra, está em piora. Vocês viram no noticiário que o Hospital Moinhos de Vento, um enorme hospital, hospital privado, não é hospital do SUS, é só de convênios e particulares, é um hospital de custo alto, não é qualquer um pode se internar lá por causa dos custos, é caro, é enorme, e está comprando containers para botar cadáveres, porque eles acham que não vai ser fácil dar conta do número de mortos. Tá? O Brasil já passa dos 1.600 mortos por dia, se aproximando dos 260 mil mortos no total, um dos piores países do mundo em termos de mortalidade, embora alguns tentam mostrar estatísticas que não, e estamos indo para o pior. Algumas cidades já estão numa situação que eu não sei se pode piorar mais que assim, porque é impressionante, né, o que já está acontecendo. E o que a turma está fazendo? Muitos, pelo menos, levando a vida como se isso não fosse verdade. São essas pessoas que causam, claro. Elas causaram. Então, aí está o hospital inteiro se arrebentando, todo o sistema de saúde tentando se arrebentar, fazendo o máximo possível, fazendo a obrigação, e muito mais que a obrigação. Tá? O pessoal não está fazendo sua obrigação. Muito mais que a obrigação. E a coisa está desse jeito. E o Hospital Serafina, graças a Deus, é um hospital que está tentando manter. O hospital até tem bastante coisa, bastante estrutura. Está aí a direção fazendo o máximo que pode, está aí os médicos fazendo o máximo que pode, as enfermeiras, técnicas, pessoal da higiene, de suporte, os funcionários. Todo mundo pegou firme, pegou junto, está aguentando mais tempo. Tem gente afastada por doença, e os que ficam, então, têm mais trabalho, estão sobrecarregados, mas estão levando. Quanto tempo essa estrutura aguenta? Acredita, ela está no máximo. Está difícil, né? Eu diria que certas coisas já a gente não se dá conta, apesar de todo o empenho de todo mundo, como digo, da direção, tentando fazer das tripas coração, dos médicos, enfermeiras, técnicos, funcionários, mas a gente não está dando conta da situação. Meio controlada, digamos assim. E se alguém piora, o que acontece? Não tem vagas em UTI. Alguns se conseguiram vagas. Mas assim, muito, muito, muito difícil conseguir vagas em UTI se alguém piorar. Não tem para onde mandar, tem que aguentar assim. Não é a antiga expressão, ou vai tu mesmo. Né? Então, estamos assim. Então, a única coisa que nós temos que saber é de não repetir os velhos erros que se repetem. Porque é a repetição dos velhos erros que causou isso aqui. O Brasil estava diminuindo. Quem pegar os dados do G1, que é outro, vai ver que a curva tinha começado a baixar finalmente em setembro, porque eu tinha muitas previsões, quando é que vai começar a baixar, né? Era para ser o clima em maio e junho começar a baixar. Não baixou em junho, nem em julho, nem em agosto. Setembro começou a baixar, no fim de setembro estava diminuindo bastante o número de casos, passou todo outubro diminuindo o número de casos, passou a primeira quinzena de novembro diminuindo o número de casos, até em torno do dia 15 de novembro, aí deu uma virada brusca, rápida, começou a aumentar enormemente. Procurem lá, vocês vão ver essa curva de estatística. O que aconteceu no dia 15 de novembro? Festas das eleições, gente se reunindo sem máscara, gente discursando sem máscara. Num discurso vai a 6 metros o vírus, na hora do berro do discurso, entusiasmado, né? Claro, a gente entende isso aí, pessoal, são alegres. Um discurso bota o vírus a 6 metros, pessoas ficaram aí se misturando os vírus, mesmo quem não tinha. Pegou vírus de quem tinha e até às vezes para ele não provocou doença, mas ele largou os vírus no ar, no berro, na alegria, certo? No Brasil inteiro foi feito isso aí. Nem todo o Brasil, alguns municípios, né, eles foram mais civilizados, eu diria, adotaram só uma passeata de automóveis, fecha. Ninguém saiu do automóvel, podia largar foguete, fazer o que bem entendia, alto-falantes e automóveis. Alguns fizeram assim, mas a maioria não fez, a maioria fez esse berredo de reunião, se aglomerando, se abraçando, e dele troca de vírus. O que aconteceu? Uma explosão de vírus depois do dia 15 de novembro. Essa explosão levou várias semanas crescendo, porque é assim que acontece com o vírus. Quando chegaram as festas de final de ano, estava um nível muito elevado de vírus, muito. Então, o empurrão, que talvez não fosse tanto, se tivesse continuado a baixar a curva, talvez fosse só alguns picos isolados, que dá para conter rapidamente, como encontrou um caldeirão de vírus fervendo pelo Brasil afora, multiplicou mais ainda, vieram festas do verão, depois ainda veio o carnaval, né? Ou seja, sempre são aglomerações. A primeira foi aquela do 15 de novembro, que foi o que incendiou tudo isso aí, e depois outras que vieram se somando. E agora estamos dessa maneira. Aí os caras falam em variantes. De onde que surge uma variante? Muito vírus em circulação, por muito tempo surge variantes, tá? Então o que aconteceu? Aquela baita explosão que deu da metade de novembro em diante, botou num turbilhão, o que acontecia? Muito vírus circulando, eles se confundem, digamos assim, o material, se misturam, como se cruzassem, e de muitos cruzamentos que dá, de vez em quando surge uma variedade nova, é assim no vírus, não é só o coronavírus, nas gripes acontece assim. Eu me lembro em grandes epidemias de gripe, quando tinha vacina, que no meio do inverno surgiu um tipo novo de gripe, que era pior, ou então que não era pior, mas que era mais demorado, em vez de fazer um ciclo de 5, 6 dias, fazer um ciclo de 3 a 4 semanas, sabe? Tosse que levava 40 dias para passar, ou seja, os vírus fazem isso, todos. Então não foi um azar que deu surgir essas variantes novas. Elas vieram sob encomenda das pessoas que se aglomeraram, tá? Foi encomenda. E algumas vêm de fora do país. Claro, se encontra muito vírus circulando e ela chega com algum viajante que vem de fora, num instante ela vai para todo lado, para todo o país. Num instante. Agora, se ela encontra baixa circulação, ela morre, a variante. Tá? Se encontra alta circulação, ela cria. Então, tens uma variante nova e mais contagiosa, sim. Está por aí, está por tudo. Mas não foi um azar, foi uma coisa encomendada. É uma variante que veio porque havia muito vírus em circulação a partir da explosão que começou em 15 de novembro. E agora estamos nós aí, como digo, todo mundo se arrebentando e fazendo o máximo não chega, tá? E está piorando. O que vai acontecer? E as pessoas continuam sem máscara e se reunindo. O que está acontecendo com o Brasil? Uma coisa estranha, eu nunca vi coisa parecida. A epidemia da gripe espanhola, que foi terrível, em Serafina, era uma cidade, era nem vila, não era, era um povoado. Havia um subintendente, que era meu avô, que era militar, que era major do exército, havia um soldado chamado Irineu da Silva, e havia um farmacêutico enfermeiro militar, que para a época sabia tanto quanto o médico, que era o Pellegrino Campetti, tinha participado da Segunda Guerra Mundial e veio para cá. Esses três, o Pellegrino Campetti dando a ciência. Olha, turma, é assim. O subintendente, que era o major Arroque, meu avô, dando as ordens, e o soldado Irineu da Silva cumprindo as ordens, a cavalo, pela boca às ruas e sair pela colônia. Que se alguém tivesse com um balde, tinha que explicar onde é que estava o poço, porque não podia nem passear com um balde, tinha que estar fazendo alguma coisa, vai lá, corre, sim, a água precisa, vai lá, tem que dar comida para os animais, sim, e volta, todo mundo fechado. E Serafina até teve mortes, né? Mas proporcionalmente foi o lugar que menos teve mortes na região. Tanto que terminou a epidemia em 2019, o pessoal se sentiu agradecido a Deus, quis fazer uma nova igreja, que é a igreja atual Nossa Senhora do Rosário, que começou mesmo em 21, porque se sentiram agradecidos. Mas não foi mágica, claro que Deus ajudou, mas sim, foi o rigor militar de três militares que segurou. Então ninguém tinha coragem de sair na rua, era assim, até que passou a crise. Tá? Agora é o contrário. Então olha aqui, estou dando uma comparação, uma epidemia terrível que matou muita gente, morreu até o presidente da República do Brasil na época, ele morreu. Aquela gripe espanhola. E Serafina teve várias mortes, sim, mas proporcionalmente a outros lugares da região foi muito poupada, muito mesmo, por causa do afastamento. Foi isso que eles fizeram na realidade. Isso seria possível agora. Eu não falo só de Serafina, o Brasil inteiro está fazendo, como é que dizer, driofar e bastarde, ou seja, fazendo os caras, né, de cabeça oca. Estão assim, se comportando muito mal, né? O povo brasileiro como um todo. Um todo não, em grande parte se comportando mal. Começa por lideranças, né? Como eu falei, dia 15 de novembro eram lideranças discursando sem máscara, aglomerados. E o que nós vamos fazer num país assim? Então, está dando no que deu. E está ali, então, agora o pessoal, como digo, a diretoria se arrebentando no hospital, graças a Deus, nossa diretoria do hospital é muito atuante, muito eficiente, é sempre pronta para oferecer coisas. Toda a equipe do hospital está ali, mas começa a ter o quê? Já dificuldade de material. Tem um material anticoagulante que nós temos que poupar, dá menos miligrama, porque não tem o suficiente no mercado já. Um anticoagulante que para fase 4 do Covid-19 tem que usar. Eu tive uma paciente que eu tive que dar alta, porque ela estava não no momento que eu iria dar alta, precisaria, digamos, uns 2 ou 3 dias ainda para segurança, mas tive que dar alta para deixar duas pessoas piores usar o mesmo quarto, era um quarto com duas camas. Tive que dar alta para uma paciente que não estava tão ruim, para fazer lugar para dois estavam pior. Aconteceu comigo isso aí, tá? Porque não havia estrutura no momento para botar mais um. Foi ampliada a estrutura agora, o hospital, então, né, nesse momento de gravação, 15 internados, como eu falei, 2 que talvez vão internar ali, e vários internados na UTI por aí afora, apesar de todo o esforço, né? E ainda, como eu falei, faltando alguns materiais. Esse anticoagulante, por exemplo, já está começando a ter falta no mercado. Oxigênio ainda não. Tá? O Rio Grande do Sul, nesse ponto, é melhor do que muitos lugares, a coisa estava mais estruturada. Mas estamos em situação de caos e só tem uma coisa a fazer, turma. Enquanto esperamos a vacina lerda, né, que está demorando, pelo amor de Deus, devia estar já um número enorme de vacinados, lenta, 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 que é o que vai resolver a vacina. Né? A pessoa que tem alguma coisa, e quanto mais se demora, mais a chance de vir variantes que não são supridas, digamos assim, pela vacina, né? Mas o que temos a fazer é continuar não se aglomerando, pelo contrário, agora mesmo tem que ficar longe, agora mesmo tem que não pode ter festa, máscara, álcool gel e seja o que Deus quiser. Vou ficar por aqui, tá? E força, turma.